Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para nos próximos minutos nós refletirmos juntos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe nesse domingo, que é o segundo domingo do Advento. O que é celebrar o Advento? Celebrar o Advento é preparar o nosso coração para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente a respeito disso que nos fala o Evangelho desse domingo, que é tirado de São Lucas, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos resumir primeiro o Evangelho para você ter ideia do que é que nós estamos meditando. Em primeiríssimo lugar, o Evangelho de São Lucas começa com uma série de informações históricas. Ou seja, São Lucas está localizando no tempo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando é que ele começou a pregar o Evangelho. Jesus veio, iniciou sua vida pública, e a vida pública de Jesus foi precedida pela pregação de São João Batista. Então, o Evangelho de Lucas, que fez uma pesquisa histórica bem precisa a respeito dos acontecimentos, ele diz que tudo isso aconteceu no 15º ano do Império de Tibério César. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia e seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide. E Lisânias também administrava a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Vejam, para nós isso é uma lista que pode parecer inútil, mas ela não é inútil, porque ela está dizendo que Jesus veio na história. É real, é de verdade. Veja, nós não estamos aqui contando a história de um mito. Nós não estamos contando a história da carochinha do era uma vez, muito, muito tempo atrás, né? Num tempo indefinido que, no fundo, só existe dentro da fantasia. Nós não estamos contando historinha para criança. Nós não estamos contando um mito não acontecido. Nós estamos narrando acontecimentos históricos, reais, concretos, datáveis. É algo real, é um dado histórico. Aconteceu. E o que aconteceu é que Deus veio historicamente, realmente, concretamente na história. Vejam que isso significa que esses versículos iniciais do Evangelho não são ociosos. Sabe por quê? Porque isso tem uma aplicação na sua vida. Jesus quer vir na sua vida, na sua história real e concreta. Jesus não está vindo na sua vida no mundo do faz de conta, não é? E muitas vezes a gente se perde exatamente nisto. Nós estamos num mundo onde a cultura em geral, né? A cultura na qual nós vivemos, as pessoas perderam o compromisso com a verdade. Elas acham que qualquer mentira, qualquer lorota, qualquer conversa fiada, vale. Tudo vale. Nós estamos na cultura do fake, do falso. Então, como é que as pessoas querem resolver suas vidas? Elas não querem resolver na vida histórica, real, concreta. Elas querem resolver no faz de conta. Pega esses livros de autoajuda que se vendem aos montes nas livrarias. Eles todos se resumem a uma coisa: faz de conta. Faz de conta que eu sou feliz. Faz de conta que eu posso. Faz de conta que está tudo resolvido. É o mundo do faz de conta. As pessoas vivem no mundo do faz de conta. E esse mundo do faz de conta no qual as pessoas vivem termina influenciando a forma como as pessoas veem a igreja. Elas vão à igreja para ouvir um faz de conta. Elas vão à igreja para ouvir aquilo que é agradável. Então, o que é que termina acontecendo? Termina acontecendo que as pessoas cancelam certas páginas do Evangelho que perturbam, que são desagradáveis, não é? As pessoas vão à igreja porque querem ouvir falar que Deus é amor, Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus perdoa todos os pecados. Mas quando Jesus chega e diz: se não vos converterdes, perecereis todos. Ah, não, isso daí é uma coisa de outro tempo, né? Isso aí, se Jesus viesse hoje, ele não ia dizer isso. Quando as pessoas ouvem Jesus dizer assim: teus pecados estão perdoados. Ah, que beleza, tá vendo? Deus perdoa tudo. Mas quando Jesus chega e diz: vai e não peques mais, aí a pessoa acha que não, isso daí é exigência moralista. Vejam, nós precisamos entender o seguinte: Jesus veio historicamente, realmente, e nós precisamos buscar a verdade acontecida, a verdade real, não somente há 2000 anos atrás, mas o que está realmente acontecendo no nosso coração por uma intervenção de Deus, porque Jesus quer vir em nossas vidas como ele veio há 2000 anos atrás. E é aqui que entra a palavra de Deus que foi dirigida a João Batista no deserto. Vejam, a palavra de Deus não foi dirigida a um cristão católico burguês do século XXI deitado no sofá e assistindo Netflix. A palavra de Deus vem no deserto. O Evangelho de São Mateus nos recorda um homem vestido em pele de camelo que comia gafanhotos e mel silvestre. Um penitente, ou seja, alguém que estava disposto a pagar o preço, a dureza da verdade. E aqui é que esta voz que clama no deserto nos interpela. Vejam só, nós estamos no tempo do Advento. Se você não decidir: eu quero ouvir a verdade. E onde que você vai ouvir a verdade? Não vai ser na comodidade. Você vai ouvir uma verdade que perturba. Esse é o deserto. Não é no sofá comendo pipoca. É no jejum, na vigília, na penitência, onde você mostra para Deus que você está realmente disposto a mudar a sua vida. Quando você é disposto a mudar a sua vida, ouve a palavra de Deus, aí fica diferente. Vejam por que é que a igreja nos ensina que o jejum é o complemento da oração. Por que é que uma coisa é rezar, outra coisa é rezar jejuando? Padre, não precisava, não bastava só rezar, pronto, para que jejum? Por quê? Porque a pessoa que jejua está dando um passo concreto e real, dizendo para Deus: eu estou disposto a pagar o preço do que eu vou ouvir na oração. Na oração Deus vai me falar e não é verdade. A verdade liberta, mas a verdade nem sempre é agradável. Às vezes ela dói. E eu tenho que estar disposto a pagar esse preço. Então, a voz que clama no deserto diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado e toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. É isso que nos diz o Evangelho, citando o profeta Isaías. O que é que isso quer dizer na prática das nossas vidas? Quer dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã: Jesus é o próprio Deus que veio a este mundo e Ele é a verdade. Ele é a verdade salvadora. Ele é a verdade salvadora, mas é uma verdade que incomoda. Nós precisamos, nesse tempo do Advento, dedicar mais tempo à oração, mas é necessário prestar atenção qual é a forma. Como é que você está rezando? De que jeito? Quantas e quantas pessoas passam anos a fio indo à missa, fazendo a adoração diante do sacrário, rezando terços, novenas, fazendo meditações da palavra de Deus, mas essas pessoas não se santificam. Pessoas que ficam anos a fio indo à igreja e fazendo práticas de piedade, numerosas até, generosas até, mas não mudam, continuam. 20, 30 anos depois estão com os mesmos defeitos que estavam no início da sua caminhada. Pessoa muito devota, mas continua com aquela impaciência, continua com aquelas mentiras, com aquelas fofocas, continua com aquela impureza perturbadora, continua guardando mágoa. Por que é que a oração não está mudando a sua vida? A oração não está mudando a sua vida porque você não está se dispondo a mudar. Você, quando vai rezar, você precisa estar disposto a mudar. Um pequeno sinal dessa disposição é o jejum, é a vigília, é a penitência, onde você está dizendo para Deus: eu estou disposto a pegar os vales do meu pecado e aterrar. Eu saí desse débito que eu estou, desse buraco onde eu me encontro, aterrar o buraco, nivelar as coisas e mudar de vida e ir para Deus. Eu estou disposto a pegar a montanha, a colina da minha soberba e rebaixá-la. Eu estou disposto a mudar as escolhas que eu fiz, escolhas tortas. Eu estou disposto a pagar o preço das pessoas dizerem assim: nossa, como você mudou, olha só, você não era assim. Eu estou disposto a voltar atrás e dizer: gente, eu errei, eu estava errado. As coisas que eu falei, que eu ensinei, que eu testemunhei estavam erradas, agora eu quero fazer o certo. Você está disposto? Se você está disposto a mudar assim, então a sua oração vai começar a ser eficaz e você então vai ver Deus. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então Jesus vem na sua vida, então é Advento. Então vai acontecer Natal na manjedoura do seu coração. Mas só vai ter Natal, a vinda de Jesus, na manjedoura do seu coração, se você tiver antes o deserto de João Batista, no qual você prepara um caminho. Seu coração está cheio de entulhos, está cheio de coisas que você mesmo colocou e que atrapalham a sua vida com Deus. Quando você tem vida de oração e não está mudando sempre, mesmo que seja gradualmente, mesmo que seja de milímetro em milímetro, se você tem vida de oração, mas não está disposto a mudar e está mudando sempre na direção de Deus, o que é que vai acontecer? Vai acontecer tibieza, vai acontecer mornidão, vai acontecer preguiça espiritual, vai acontecer tristeza, vai acontecer depressão. Quantas pessoas estão na igreja, estão juntas de Jesus, que é a fonte de toda felicidade, mas estão completamente emburacadas, né? Estão no buraco, no vale da tristeza, do desânimo, da falta de prontidão para amar e servir a Deus. na alegria de ouvir as coisas de Deus. Meus queridos, essa é a primeira realidade. Isto aqui que eu estou descrevendo, que eu descrevi até agora, chama-se fé. O que é a fé? A fé é você parar de escutar você mesmo e começar a escutar Deus. Estar disposto a mudar as suas opiniões. Porque o povo de Israel, o povo aqui do tempo de João Batista, estavam lá no templo de Jerusalém, servindo a Deus. Estavam lá nas sinagogas das suas cidades, ouvindo a palavra de Deus. Eles sabiam a Bíblia de cor. Eram gente que tinha devoção. Mas por que é que João Batista precisa ir para o deserto para pregar a vinda de Jesus? Por que é que ele precisou sair do templo? Por que é que precisou sair das sinagogas? Porque as pessoas precisavam mudar. A palavra de Deus estava perdendo a sua eficácia, não porque a palavra de Deus não seja eficaz, ela é eficaz sempre, mas porque se as pessoas começam a ouvir a si mesmas o tempo todo, só as suas opiniões, só os seus caprichos, só as suas veleidades, e não estão dispostas a mudar, Deus está falando para ouvidos surdos. Então essa é a primeira coisa que você vai tomar para o seu coração neste advento, esta decisão de ouvir mais a palavra de Deus. Deus vem, mas ele vem para incomodar. Vem para incomodar, vem para que você se dobre, esteja disposto, reze, peça isso para Deus. Aí você vai dizer, mas padre, aí você não entende, isso daí só me dá desânimo. Isso aí só me dá tristeza, porque eu vejo que nada adianta. Bom, aí vem a segunda parte, que é a esperança. O advento é o tempo da esperança. E a esperança quer dizer o seguinte, é a esperança da promessa. Ou seja, Deus diz que nós precisamos preparar. Deus está dizendo que nós precisamos endireitar as coisas. Por quê? Porque ele vem nos salvar. É aquilo, nós estamos falando aqui de João Batista, é aquilo que está lá no Benedictus, o hino que o pai de João Batista, Zacarias, cantou quando ele nasceu. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para planear e preparar os seus caminhos. Olha só, a exata descrição do Evangelho. Preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão dos pecados. Por quê? Porque Deus é sol nascente que nos veio visitar. Luz do alto para os que jazem nas trevas, na sombra da morte. Vem uma força do alto, vem uma luz. Deus vem como Salvador. Então, não é somente preparar o caminho. Não, você se prepara, você se dispõe, você alarga o seu coração sabendo que existe a promessa, o Salvador. Deus fará surgir um potente Salvador, uma força de salvação para nós. E nós precisamos, cheios de esperança, alargar o nosso coração, sabendo que o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. E aí que é a esperança. Você tem fé, você crê, você começa a ouvir Jesus e você vai começar a surgir, vai ver dentro de você uma força dentro de você. É isso que faz, né? Você ir na direção de Cristo. O reino dos céus é dos violentos como João Batista, daqueles que estão dispostos a realizar um pouco de violência na sua vida e se encher da esperança do Cristo Salvador, que vem em nosso auxílio. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Ele vem em nosso auxílio, ele vem para nos ajudar, ele vem para nos salvar, E nessa esperança, nós então começamos também a viver, desde já, algo da caridade, do amor. Porque ninguém espera o que não ama, de alguma forma. Aquele que espera, espera o amado, e espera porque quer se unir perfeitamente à pessoa amada. Jesus vem. Então, vamos resumir tudo aquilo que nós dissemos aqui, nesse comentário do Evangelho desse domingo, para vivermos bem esse tempo do Advento. O tempo do Advento é um tempo especial de oração, em primeiro lugar. A oração é a fé exercida, é a fé exercitada, e a fé significa escutar Deus. Mas não é possível escutar Deus no tumulto da cidade, é necessário ir ao deserto. Não é possível escutar Deus com tantas vozes falando dentro de você, é necessário fazer silêncio. Dói um pouco. Então é por isso que a oração mais eficaz é aquela oração que é feita quando você já, consciente e livremente, abraça uma pequena penitência. O jejum é o complemento da oração, por quê? Porque o jejum dispõe o coração da pessoa para ouvir, para mudar. Quando eu livremente abraço a pequena dor do jejum, a pequena dor de uma penitência, a pequena dor de uma abstinência, de uma vigília, eu então estou dizendo para Jesus: Jesus, estou disposto a mudar, estou disposto a ouvir, mesmo que seja doloroso o que eu vou ouvir. Então, ouvindo esta palavra, nós não nos desanimamos. Aí vem o segundo passo, passo maravilhoso, o passo da esperança, porque Ele está nos chamando e Deus não pede coisas impossíveis. Se Ele deu no nosso coração o desejo de ir na direção dEle, porque Ele está nos dando a força de ir na direção dEle. O Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Eis aí a esperança que nasce. E então, vem o dia, quando Deus quer, em que nós nos uniremos a Ele na caridade e no amor. Eis aí, fé, esperança e caridade, que devem nos acompanhar nesse tempo de Advento, nesse tempo do Salvador, o nosso Deus amado, aquele que vem para iluminar a nossa fé, alargar nossa esperança e abrasar a nossa caridade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.